Joelson Sampaio, muito obrigado por estar aqui comigo. E a primeira pergunta é: você tem dois doutorados, cara. Você fez doutorado em economia pela USP e você fez doutorado em finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Como é que isso aconteceu?
Muito obrigado pelo convite, Renan Pierre, professor Renan, muito obrigado, é um prazer participar dessa entrevista contigo. Inicialmente não tinha nenhum plano, não tinha nenhuma intenção de fazer dois doutorados. Na verdade, eu tinha até dúvidas se faria doutorado, mas por conta da... Foi mais uma questão de relacionamento com os orientadores, né? Então, por conta de uma pesquisa que eu comecei com o Gladson e depois de um contato que eu tive com o Rodrigo, eu acabei, por conta dos contatos e desses relacionamentos de amizade que eu criei com eles, fazendo os dois. Mas, assim, inicialmente eu não tinha nenhuma pretensão de fazer dois doutorados, enfim. Até
Você acha que
porque...
tem alguma complementariedade entre essas duas áreas, finanças e economia, ou tem muita sobreposição?
Ah, muita sobreposição, assim, pensando do ponto de vista de ganho de fazer dois, eu não vejo muito ganho, ao contrário, assim, dado o custo, é melhor fazer um. Mas, assim, de novo, foi mais por uma questão relacionamento, conhecimento que tinha dos dois e gostava bastante deles, e aí eu acabei não fazer por conta disso. Tem outro ponto também que na época facilitou para mim na FGV, que por eu ter feito o mestrado na FGV, então para o doutorado não tinha muito mais disciplinas, então eu acabei, foi mais tranquilo em termos de cursos para fazer. Mas, assim, de novo, no final eu acho que não tem muito, muito ganho.
Mas vamos lá, vou dar um passo atrás. Como é que você chegou ao curso, à graduação em economia? A gente que foi contemporâneo na FEA-USP em economia, eu sei que você tem uma trajetória um pouquinho diferente. Conta um pouco aí como é que foi até chegar em economia e por que que você escolheu economia?
Ah, boa pergunta. Eu não tinha também pretensão inicial de fazer economia, embora eu sempre tenha gostado do tema, eu sempre tive interesse pelo tema, assim. Mas eu sempre tive, antes da graduação em economia, uma carreira voltada para a música, né? Então eu fiz todo o ciclo de alguém que vai fazer bacharelado em música. Eu fiz conservatório, eu toquei, meu instrumento é violino, então eu toquei em todas as orquestras que um profissional geralmente que pretende seguir carreira toca, né, quando é jovem, que é a, enfim, toquei na Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, toquei na Orquestra de Câmara da USP, fiz todos os festivais, Campos do Jordão, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Poços de Caldas, então eu segui todo o ciclo. Estudei nas duas escolas intermediárias principais aqui de São Paulo, que é a Escola Municipal de Música, que ficava ali na Vergueiro, não sei se ainda fica, e também na ULM, que é hoje acho que é a Escola Livre de Música, mudou o nome, na época era a Universidade Livre de Música. Também toquei em todos digamos que, grupos pedagógicos que tinham nessas escolas. Só que, na hora de tomar a decisão, eu mudei, migrei para economia e
Não, mas
também.
peraí. Tem um percalço no caminho aí. Você queria ser matemático em algum momento.
Sim, eu tinha interesse também, mas a matemática era um pouco por conta da música, né?
Teve relação
Mas,
entre as coisas.
assim, tem bastante relação. Então, inclusive, tinha um professor no IME, o professor Oscar, que ele tem um livro de economia matemática, que estuda todas aquelas séries de Fourier, Pitágoras, e era um assunto que também eu curtia, né? Mas, assim,
Tem muita
na
gente que
hora
acha
do...
que precisa fazer matemática ou estatística para antes de fazer economia ou para entender melhor a economia. O que que você acha disso?
Olha, não é necessário. porque hoje os cursos de economia, eles mudaram bastante, né? Eles têm um ferramental quantitativo, uma base, que possibilita o aluno ter um bom ferramental para seguir, enfim, como um economista ou na pós-graduação ou até mesmo no mercado. Isso não é verdade anos, digamos que há alguns anos atrás, né? Então, isso é mais recente. Os cursos, eles ainda são bastante heterogêneos, então varia bastante também a escolha da faculdade que você decide para fazer o seu curso de economia. Mas hoje, no geral, elas têm tido, digamos que uma parcela cada vez maior de matérias quantitativas. Então, não é, nesse caso, não seria necessário fazer um curso de matemática para ser um economista. E lembrando, a matemática em si, ela é muito mais abstrata, né? Então, a gente, quando estuda a parte de matemática dentro de economia, quando você vai para a matemática mesmo, são coisas muito mais abstratas, assim. Então, sei lá, lembrando aqui um pouco do início da pós-graduação, você vê o mais abstrato é o curso de verão ali, que vai colocar análise real, que é a parte que você vai usar bastante micro, mas isso para o matemático é só uma das diversas disciplinas que ele vai fazer, que são bem abstratas. Tem todo um mundo de topologia aí que é bem abstrato, assim. Então para o matemático na carreira, a economia é como se fosse a engenharia, ali uma coisa bem mais aplicada.
Joss, você foi meu contemporâneo de graduação, você se formou em 2007 em economia, eu me formei em 2008, e de lá para cá, não é tanto tempo assim, né? São 12 anos que eu me formei, mas eu sei que muita coisa mudou na graduação, e hoje você é coordenador da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, no curso de graduação em economia. Então me explica o que você acha que mudou da graduação da nossa época para agora.
Legal. Interessante, passa rápido o tempo, né? E assim, já tem bastante coisa diferente, né? Tanto aqui quanto na FEA, né? A FEA teve uma reformulação recente, bem recente, na grade agora, é um curso novo, um curso que eu acho que fez uma mudança positiva, eu acho que precisava modernizar a grade da FEA. Então, comparado com o que a gente fez, com que hoje os cursos de economia oferecem, aí eu vou falar um pouco mais até do que eu tenho de experiência, que é o da Escola de Economia da FGV, aqui de São Paulo, são cursos que dão esse ferramental mais quantitativo mesmo, então os alunos, eles têm contato com mais áreas quantitativas e por mais tempo, né? Então, por exemplo, aqui na escola os alunos têm cálculo estocástico já na graduação. Então, no nosso curso a gente tinha menos esse tipo de...
Tinha cálculo 1 e cálculo 2 só.
Exato. E hoje os alunos eles têm muito mais exposição. Uma outra coisa que eu percebi, que também aumentou, é que eu particularmente sempre gostei dentro de economia da parte de finanças. E aí, hoje, os cursos de finanças, dentro dos cursos de economia, eles são, digamos que tem mais opções, né? Então, você consegue fazer mais cursos de finanças, não só em quantidade de cursos, mas eu acho que aprofundamento do tema também. Na época era muito, era basicamente matemática financeira, o resto era uma outra ali como eletiva. Uhum. Então, eu acho que isso mudou bastante. E aí, a última coisa que eu acho que aí tem mudado bastante, e aí é uma tendência que veio para ficar, é a parte de data science. Né? Então, isso na nossa época ninguém nem imaginava.
Né? A gente aprendia na raça, mexendo em status, reviews, e era só também, né?
Exato. E hoje, digamos que essa parte de dados assim, é quase o core aí da formação dos economistas.
Legal.
Então, isso mudou também bastante.
Mas o economista, ele precisa... já hoje saber muito data science para entrar no mercado, ou é uma coisa que a gente está preparando terreno que vai ser muito importante daqui 5 ou 10 anos?
Hoje, se ele não sabe, tudo bem, ele consegue também boas posições, mas hoje é um diferencial para algumas posições. Hoje já tem bastante demanda no mercado por economistas que tenham esse conhecimento em data science, porque as empresas, elas, diferente até, o papel do economista nos Estados Unidos, ele já, principalmente em empresas, ele já tem mais tradição, né, de ter um economista-chefe dentro das empresas. A gente tem vários casos. Aqui no Brasil, o economista é muito ligado ao mercado financeiro. E hoje não. Hoje essa coisa de ciência de dados, ela está muito presente nas grandes empresas, fora do mercado financeiro. Então, a presença do economista nessa área, ela tem crescido. Então, nós temos alunos hoje, o que era até recente mais difícil, mas assim, tem alguns alunos já que vão para fazer estágio em empresas na parte de ciências de dados. Porque a parte de dados para as empresas hoje passou a ser estratégica, né? Antigamente, não, elas não tinham muito. Era uma coisa muito mais financeira. Hoje, não. A parte de dados ela passa a ser estratégica. Você entender as preferências dos seus clientes, o que motiva eles a comprarem ou não. Um caso muito interessante de uma grande rede de varejo que utilizou até um economista, um aluno foi fazer estágio, depois ele foi efetivado e tudo mais, mas ela começou a descobrir o seguinte, que ela tinha um problema de como as pessoas, é uma grande rede varejista na parte de materiais de construção civil. E que ela descobriu, quando as famílias iam, e ela conseguiu isso por conta do banco de dados gigante que ela nunca tinha analisado do perfil de cliente e tudo mais. Mas ela começou a identificar que quando, de repente, você vai para uma loja grande de material de construção civil, você compra tudo e falta um item, você deixa tudo lá e vai para outra recomeçar, porque você não quer comprar uma parte ali e comprar uma parte na outra. Então, você acaba, às vezes, ela acabava perdendo uma venda muito maior por conta da falta de um outro item, que tem também a ver com dados, que é a parte de controle de estoque, que são mais de 80 mil itens que ela precisa controlar e fazer forecast para aqueles itens. Está aí o papel do economista também dentro das empresas. Então, elas estão percebendo cada vez mais que é estratégico. E isso as escolas também começaram a incorporar na formação.
Então, vou fazer um adendo aí. Eu cresci numa loja de material de construção, né? Minha família inteira sempre mexeu com isso. E o que você acabou de observar agora é muito verdade e é um pesadelo para quem trabalha nesse ramo, porque você tem lá milhares de itens na loja e precificar é um pesadelo, porque ao mesmo tempo que você tem que ter preço no que é material básico, areia, pedra, essas coisas todas, que são, enfim, bens homogêneos, né? É igual para todo mundo, não faz muita diferença a marca da areia, você tem que tentar ganhar com margem em outros produtos, na tinta, nem tanto na tinta, mas no rolinho que vai pintar a parede, na colher de pedreiro, enfim. Então, a gente fazia isso, meus pais faziam isso, meus avós, sem dados, né? A gente fazia isso no feeling. Mas acho que certamente com o arcabouço aí analítico melhorou muito a vida dessas pessoas.
Exato, melhorou muito. E as escolas estão voltadas hoje para a formação de um economista mais amplo, que aí sim passa por data science. Né?
Mas isso significa que a carga de humanas, que a gente chama de humanas, né? A disciplina de história, de filosofia, de ciências sociais, isso hoje é menos importante para o economista?
Continua sendo bastante importante. Eu acho que houve uma realocação de temas, mais do que a redução em si, né? Mas uma realocação para temas que são importantes para a formação do economista. Porque, às vezes, a gente tinha contato com temas que são também bastante relevantes de história, mas que não tem muita ligação direta com a profissão.
Perfeito. Essa é a minha impressão também na graduação. Quer dizer, pareciam que era uma outra área do pensamento, a história econômica. Não tinha ligação com a parte de modelagem, de análise de dados que a gente estava vendo, na coisa mais mainstream. Hoje em dia não, né? Hoje em dia você tem gente estudando história econômica com todo o ferramental que a gente aprende na profissão também. As áreas são bem mais ligadas, né?
Exato, exato. Então, as áreas são bem mais ligadas. O próprio hoje foco do pessoal mais recente, que é de história econômica, por exemplo, história do pensamento econômico, eles voltam suas análises mais para histórias de teorias de enfim, que englobam um conjunto de grandes autores do que um único autor, né, que era um pouco na nossa época, um autor e ficava naquele autor a vida inteira, então a pessoa basicamente estudava aquilo e era a vida da pessoa, a pessoa era conhecida por estudar aquele autor. Uhum. Hoje, os historiadores, enfim, quem mexe com a história do pensamento econômico também, eles procuram estudar, analisar mais períodos, mais blocos de autores que têm uma relação com a teoria econômica, mais do que apenas um autor e, enfim, vasculha a vida do autor para frente o tempo todo, né?
Ah, e com isso a gente tem evidências novas, né? Que a gente sabe que locais hoje que você tem, que antigamente você tinha missões jesuíticas alfabetizando as pessoas ali, são lugares que você tem mais, incorporou mais capital humano hoje, sei lá, 400 anos depois. Isso é muito legal. Joelson, outra coisa que eu queria comentar contigo, usando a tua experiência como coordenador de curso, quer dizer, na FGV, alguns anos atrás, foi implementado o PBL, o Problem-Based Learning, que, enfim, hoje um dos destaques da escola. Como é que você avalia não só o PBL, mas essa experiência de tentar trazer novas metodologias mais ativas de aprendizado? Quer dizer, isso é necessário? Isso é uma coisa que só se aplica ao ensino superior? Isso tem prós e contras? Qual que é a sua visão disso?
Legal. Falando um pouquinho dessa história aqui na Escola de Economia, o professor Nakano, salvo engano, em 2013, quando ele implementou o PBL, parece que não, mas são 7 anos, né, já. Então, quando ele começou com a ideia, era basicamente assim, era disruptivo, né, uma inovação bastante significativa na questão de ensino-aprendizagem dos alunos. E aí, o que acontece é que levou um tempo para ter uma curva de aprendizado e hoje um dos destaques da escola, enfim, uma das referências, o que chama atenção, na verdade até o que hoje alavanca muito a demanda da escola é a metodologia. Muitos alunos querem estudar na escola por conta da metodologia. Primeiro que a gente brinca, né? Fala que é um curso gourmet, né? Você vai ter aula com 15 alunos. Só isso já gera um grande diferencial, né? Lá na FEA, por exemplo, a gente tinha turmas, às vezes, de 70 alunos, de 80 alunos, que era basicamente palestra, você não consegue interagir muito claro com o professor. Mas a inovação, a parte de metodologia ativa nas escolas, hoje já é até mais comum, né? Em 2013, não, ele foi, digamos que, ele desbravou aí um mundo que era muito tradicional. Hoje não, hoje você já vê mais escolas, não às vezes seguindo o PBL em si, mas tendo mais essa abordagem de ensino ativo, né? Onde o aluno se torna o protagonista. Isso é uma, digamos que uma demanda crescente também e que veio para ficar. As escolas que não, de alguma forma, se adaptarem a metodologias ativas, elas vão ter bastante dificuldade. Por quê? Tem vários estudos científicos na parte de ensino que mostram a importância, o quanto que o ensino ativo, tá? E aí você tem várias metodologias de ensino ativo, mas o quanto que ele é melhor do que o ensino passivo, né? Porque o aluno ele fica passivo no processo. E isso digamos que tem uma perda quando você passa a ser um expoente, né? um ator do processo. Só para exemplificar, todo mundo já teve a sensação de quando você ensina, você também aprende. Isso é só para ilustrar a ideia de um ensino ativo, é você participar de forma ativa do processo. Então, tem várias metodologias, né, além do PBL, e que de alguma forma elas são utilizadas, estão cada vez mais sendo utilizadas e as escolas que não adotarem alguma forma de ensino ativo, elas vão ter cada vez mais dificuldade, porque é muito diferente. Só para ilustrar um outro ponto, não é só para o ensino superior, é também para as escolas de ensino médio. E pasmem, hoje, quando eu pergunto para os alunos, nas conversas que nós temos com os alunos de ensino médio, muitos já têm, para eles é natural. E quando a gente chega aqui com os alunos que antigamente tinha um choque maior, né, do aluno que vem do ensino médio mais tradicional para o velho, muitos deles já estão acostumados. Eles não têm mais esse choque porque as escolas também já passaram a adotar metodologias ativas de ensino-aprendizagem.
Mas isso ainda é uma coisa que está mais focado nas escolas de elite de São Paulo e do Brasil, ou é uma coisa que você acha que já se espalhou por aí?
Ainda está focado mais nas escolas de elite, certamente, são as escolas de fronteira, são as escolas, é um grupo muito, digamos que seleto, que tem essa oportunidade, mas eu diria que tem formas para você, como a gente fala, escalar o processo. É desafiador, mas tem formas de você escalar o processo. Tem várias experiências fora do Brasil onde o pessoal escalou esse processo, aí sim, para escolas públicas, enfim, para outras escolas, para conseguir também gerar esse ganho para o aluno.
Jorge, então, aproveitando... desculpa. Na pandemia, a gente teve aí uma exigência muito grande das escolas por uma velocidade de readequação, né? Quer dizer, a gente sabe que as escolas, algumas escolas de business, várias escolas particulares reagiram bem até. Eu sou professor da Escola de Administração da FGV. Em uma semana, a gente conseguiu pegar um curso que era 100% presencial para virar um curso também presencial, mas virtualmente, né? Como é que a pandemia, primeiro, afetou a vocês? Como é que vocês acham que reagiram à pandemia? E como é que esse ensino live, né, esse ensino à distância, ele combina com essas metodologias?
Legal. A pandemia, ela trouxe esse choque, né? Basicamente, as pessoas não estavam esperando e aí, de repente, você tem que se adaptar, né? Tem toda uma questão de desigualdade. Eu acho que para algumas escolas isso, e para alguns grupos isso acabou sendo muito complicado, né? Enfim, tem especialistas até que falam da questão de aumento da desigualdade no processo de educação das famílias, porque você tem muita heterogeneidade dentro das famílias, de renda, enfim, uma série de variáveis. E aí agora, enfim, passado esse parênteses, assim, voltado para a escola mesmo, aqui na Escola de Economia, a gente também procurou reagir rápido, né, a essa mudança. A gente tem um núcleo que é coordenado pela professora Priscila Tavares, que é o NAP, né, Núcleo de Apoio Pedagógico, e que certamente facilitou muito, muito o processo de transição. Porque a professora Priscila, através do NAP, ela conseguiu estruturar protocolos, fazer desenhos que, sendo validados, a gente implementou com os alunos. E aí eu acho que o fato, nós temos aqui até uma experiência interessante, No ex-ante, quando a gente falava com os alunos ex-ante, o receio deles era mais dos tutoriais do que das lectures, para explicar um pouquinho para as pessoas. Tutorial onde os alunos, eles ficam vivenciando esse processo puramente ativo, onde eles têm que resolver um problema, né? Então, eles tinham esse receio. E as lectures são as aulas normais, padrão, que o professor vai lá, fala durante uma hora e meia, enfim, sobre um assunto. Uhum. E aí, ex-ante, eles tinham mais receio dos tutoriais do que das lectures.
Sim, porque a lecture, eu ligo a câmera, eu compartilho a minha apresentação, eu pego uma canetinha, né, e escrevo num quadro, meio que você consegue replicar. Né? Claro, você perde em contato com os alunos, você perde, né, você não consegue olhar para o gestual do aluno, muitas vezes você não tem, o aluno tem a câmera ligada para você saber o que está acontecendo. Então, eu imagino que seja mais fácil do que, em princípio, né, imaginaria que seja mais fácil do que os tutoriais. Mas e aí, a experiência foi essa ou não?
Então, o Exposed foi diferente. Eles acharam que o tutorial fluiu melhor do que as lectures.
Interessante.
Interessante. E por quê? Mas é aquela coisa, o tutorial é algo que eles, de alguma
Explica o que é o tutorial, rapidinho.
O tutorial é onde os alunos, os grupos de 15 alunos, né, precisam resolver os problemas. Então, toda aula eles têm um problema para resolver e eles apresentam a solução. Então, no final, eles falaram, olha, surpreendeu muito, a gente tinha experiência que talvez não funcionasse e tal. Claro que tem algumas disciplinas que são mais difíceis, são mais desafiadoras o tutorial. Principalmente aquelas de matemática, estatística, econometria, são mais desafiadoras os tutoriais dessas disciplinas. Mas, assim, no final, a experiência para eles foi até melhor em relação ao que eles esperavam do que as próprias lectures, né? Porque a lecture, eu imagino que, assim, de alguma forma, é mais fácil o aluno desligar. Ela é mais fácil operacionalmente, mas, no final, ela é mais fácil do aluno se desligar no sentido de atenção e, de repente, ele vai precisar daquele conteúdo. O tutorial, ele pode ser mais desafiador operacionalmente, mas ele faz o aluno ficar o tempo todo ali ativo, porque ele vai precisar, no tutorial, que é onde eles trazem as respostas para os problemas, onde eles apresentam, quem apresenta são os alunos, quem lidera a discussão também são os alunos. Enfim, todo o processo ele é coordenado pelos alunos, o professor ele auxilia, né, ele supervisiona, ele acompanha e avalia, mas o processo em si de apresentação, liderança, coordenação, vem dos alunos. Então, isso acaba deixando os alunos o tempo todo sempre muito ativos.
E você acha que... você acha que, assim, para resumir, o que a gente aprendeu com essa pandemia, quer dizer, em termos pedagógicos? Será que parte dessas novas ferramentas vão continuar sendo usadas ou a sua expectativa é que a gente deve voltar para o modelo anterior, uma vez que a gente possa livremente circular dentro da escola? A gente melhorou o processo pedagógico? Tem ganhos ou tem também perdas?
Quando a escola, enfim, acho que todas as escolas tiveram um choque, elas migraram para um processo que não é o desenho inicial, né? Então, quando a gente fala, olha, hoje as aulas são remotas online, a gente não está falando de um ensino EAD, né? Porque o ensino EAD ele é desenhado para aquilo, né? Então, quando você pensa no EAD, tudo é diferente, o timing da aula é diferente, a estrutura da aula é diferente, o processo é outro, né? O que a gente fez foi algo de adaptar um ensino presencial, um modelo que foi pensado para ser iterativo, face-to-face, né? Ou seja, para um modelo remoto. E aí sim a gente tem ganhos e perdas, né? Eu acho que o processo vai trazer algum aprendizado que a gente vai utilizar. Sim, então eu acho que não volta tudo como era, eu acho que uma parte a gente vai levar de aprendizado, principalmente essa questão de, das lectures, né? De repente a gente pode, através das lectures, que são as aulas maiores, utilizar essa tecnologia onde o aluno até pode acessar a aula depois, ele volta, vê alguma coisa que não ficou muito clara para ele, mas assim... Eu acho que é uma parte, vai ter um ganho para a parte, digamos, que operacional, pedagógica, mas no geral a gente não a gente volta para o presencial com esses ganhos, mas sempre com aquilo em mente que a gente fez algo que era uma adaptação para um choque, mas não um ensino EAD, né, que é pensado de forma totalmente diferente, a distribuição toda ela tem toda uma particularidade que, quando você faz a transição por si, ela não substitui, não é um produto substituto.
Claro. E, para terminar esse tópico, tem uma discussão que eu tenho com colegas nos corredores da FGV, principalmente com gente que está na escola há muito tempo. A FGV é legal porque ela tem essa mescla, né, de gente nova, gente mais velha, gente com todo o perfil. E alguns professores mais velhos reclamam muito da mudança de geracional de alunos, né? Quer dizer, e do perfil de sala de aula também, que antigamente você tinha aquela lecture padrão, o aluno estava lá, ele recebia informação e cabia a ele correr atrás do prejuízo, né? Eu imagino que, vou chutar agora, em vários cursos, principalmente universidades públicas, você tem esse modelo ainda, enfim, que o aluno se vire. Tem até uma cultura do aluno ter que correr atrás, reprovar é normal? A Poli, por exemplo, tem essa fama de o aluno tem que se matar no primeiro ano, enfim. E ele, muita gente reclama que hoje mudou, que a escola, a geração é diferente, né? E a escola, e os professores também têm que se adaptar, né? Quer dizer, você tem que ter uma preocupação maior com, tá, com a recepção do aluno. A escola, muitas vezes, mudou a postura daquela coisa rígida, né, para uma coisa mais receptiva aos alunos. E você mistura para as escolas particulares, essa é uma das críticas que eu escuto, um pouco da o professor, a escola como enfim, fornecedora ou criadora de conhecimento e a escola como prestadora de serviço. Então, o aluno, ele é aluno e ele é cliente ao mesmo tempo. A minha pergunta é, como é que é para você isso? Você acha que é mais difícil hoje ser professor? Você acha que hoje é melhor do que era antes? Que é bom que a gente tenha essa postura? Existe esse conflito aluno barra cliente? Como é que é isso?
Legal. Acho que tem uns três... vou colocar três abordagens, né? E aí eu vou ficar com a do meio. As duas extremas eu acho que não são boas. Uma extrema é o professor, ele acha que o aluno tem que correr atrás e que é dever dele, que eu vou reprovar, e o aluno sempre vê o professor como...
Vou reprovar muita gente, né? Tem essa coisa. Né?
Muita gente, que eu tenho que superar, e o aluno vê o professor como um monstro, que ele tem que superar e tudo mais. Que é o que você falou, que é um pouquinho ainda, né, de algumas escolas, de algumas universidades públicas. Eu acho que isso mesmo na universidade pública tem mudado.
Tem.
Mas assim, isso eu acho que é improdutivo, né? Ruim, é mais seletivo, né? Você mais seleciona do que você gera valor, né? Então, não vejo muito ganho nisso.
Quer dizer, o que você está dizendo com selecionar é o aluno que já ia ser bom de qualquer jeito, mesmo que ele estivesse estudando na casa dele sozinho, esse cara vai ser o que vai ter nota boa. O aluno que... ali tem mais dificuldade ou menos interesse, que precisava do empurrão para melhorar, esse aluno é o que vai desistir, é o que vai reprovar, vai sofrer mais.
O outro extremo é o extremo que confunde o aluno com o cliente, que eu também acho ruim, tá? Eu acho improdutivo, eu acho que não gera valor, porque começa a atender demandas espúrias, né? Então, esses dois extremos, eu acho que eles são ruins. E para o mesmo output, assim, do tipo, o aluno não vai aprender direito, porque no outro eu vou pensar, né, se eu internalizo isso, posso ter um problema que eu vou fazer os professores das escolas pensarem em como agradar o aluno e não como maximizar o aprendizado dele. Então, isso é ruim também. Os dois extremos são ruins, eu acho, para o aprendizado dos alunos. Eu acho que o intermediário, ele é bem melhor do que os extremos. O que seria o intermediário? O professor, sim, ele tem que se preocupar com o aprendizado dos alunos, ele tem que ser cobrado por isso, ele tem que pensar em dar uma boa aula, se preparar para aquela aula, de alguma forma, se atualizar, né, em termos de o que tem de novidade na minha área, o que tem de novidade pedagógica, porque isso é uma coisa também que existe, né, muito comum, preconceito. Então, a pessoa acha que, assim, eu sou muito bom cientista, eu serei muito bom professor. E essas coisas não são necessariamente a mesma coisa, tá? Então, assim, você tem uma série de técnicas que você precisa desenvolver. Tem gente que tem a facilidade. Isso é verdade, mas para quem não tem, tem que correr atrás.
Tanto porque não tem, no doutorado a gente não tem formação para isso, né? A nossa experiência, a gente é jogado numa sala de aula e aí se vira, aprenda, tente, né? Depois, mais tarde, vem os cursos de formação, mas é complicado, né?
Exato, não tem, a gente não tem mesmo. A gente vai pegando na prática e tal. Então, eu acho que eu ficaria com o intermediário, que é assim, você tem que ter uma boa aula, dar uma boa aula, pensar no aprendizado do aluno, gerar valor para o aluno. Isso é o que eu tenho em mente. Mas deixar claro para o aluno que a gente não aceita demandas espúrias, que não existe o efeito cliente. Uma coisa, às vezes, que eu comento com os alunos é que, assim, eles podem até ficar tristes com a gente no processo, mas se depois eles ficarem felizes, é um sinal que eu acho que a gente fez o papel certo. É porque às vezes você não entende o porquê que a gente está fazendo aquilo. Mas lá na frente, se você entender o quanto aquilo foi importante para você, para a gente é ótimo, a gente ficou feliz. É isso que a gente precisava. Então, uma questão intertemporal faz parte. De repente, ele não tem clareza do benefício que aquilo vai trazer para ele no futuro. Mas a gente não pode abrir mão do benefício por conta de ele não ter clareza. Né? Então, a gente precisa...
Josso, mas você não acha que... eu sei que várias escolas usam como ferramenta de análise do desempenho do professor a avaliação dos alunos, tá? Que é o mesmo modelo que é copiado por qualquer produto. Você vai, o motorista do Uber, você também tem lá a pontuação dele, que as pessoas acham. Você não acha que isso manda um... Se essa métrica for a única e a principal, você não acaba incentivando indiretamente os professores a serem, pegar um pouco mais leve aonde talvez eles deveriam ser um pouco mais rígidos, a criar, não estou falando da relação, mas criar uma facilidade maior para os alunos para evitar gente reprovando e gente falando mal dele, etc. Isso não é um incentivo adverso se for usado como métrica única por si só?
Mas aí assim, tem um conjunto, né? É a métrica mais o enforcement. Porque tem lugar que faz a métrica, mas ninguém dá. O professor sabe que, por exemplo, escola pública, muitas vezes acontece isso nas universidades públicas. Eu sei que tem avaliação, mas, enfim, ninguém vai chegar e, enfim, me encher o saco, então também não tem efeito nenhum, né? O professor continua fazendo o que ele faz no dia a dia. Então, assim, eu vou fazer as duas coisas, né? Se você tem a métrica e o aluno percebe que não serve de nada, é ruim, porque ele fala, por que que eu vou avaliar? Não serve de nada, isso é muito comum na universidade pública, está mudando também, está mudando, mas essa sensação, ela é muito comum, às vezes, de um aluno de universidade pública, por que eu vou avaliar? Eu preencho isso aqui, ninguém nem lê, sei lá se lê, o professor faz a mesma coisa, eu acho que, enfim, perde valor o instrumento. E a outra coisa é se você usa só isso, também eu acho ruim. Por quê? Aqui na coordenação, que eu tenho vivido e presenciado, e aí eu posso falar um pouquinho de coisas que são já documentadas empiricamente pela ciência e das minhas práticas, que é o que eu procuro seguir. Quando eu vim para a coordenação, eu era ignorante no assunto, então fui atrás, eu tive que estudar, ler. E aí o que você percebe nessa questão de avaliação, que usar um único instrumento é muito limitado. Então você tem que fazer quali-quanti, você tem que ter um grupo de alunos, fazer grupo focal e vai cruzando as informações e aí você vai formando um conceito, né? Então se eu pudesse falar um pouco de melhores práticas você não usa um único instrumento, você usa vários instrumentos e, a partir desses vários instrumentos, você vai criando, consolidando uma avaliação em relação à disciplina, em relação a um professor. Isso ajuda. E outra, se você tiver um grupo de pessoas que te ajudem no processo, é mais rico ainda do que uma única pessoa, porque você evita, às vezes, um viés de um coordenador, de uma pessoa em relação ao professor à disciplina. Então, se você consegue ter uma matriz de um grupo que avalia, de um conjunto de indicadores, certamente você vai cometer menos erros e vai minimizar esse efeito. Agora, se só tem eu olhando vários questionários e tomando as decisões ou tentando avaliar as pessoas com base só nos questionários e fazendo um enforcement mesmo, né, fazendo aquilo como um único instrumento e, de repente, levando isso ao pé da letra, aí, provavelmente, eu posso gerar um incentivo contrário, que os professores vão perceber, bom, eu vou ter que, uma questão de sobrevivência, né? Eu vou ter que pensar na avaliação que as pessoas estão fazendo de mim mais do que no que é bom para elas, do que gera aprendizado. Aí, isso é muito ruim, né? Mas hoje, quando a gente olha as melhores práticas, isso já ficou muito ultrapassado. Hoje você faz matrizes, quali-quanti, grupo focal, e aí você vai formando os conceitos. A partir desses grupos você vai formando os conceitos. E nunca é bom uma única pessoa, porque nós temos vieses também, então eu posso incorporar mesmo em várias avaliações o meu viés em relação ao professor X ou Y. Então, se você tem um grupo de professores, um grupo de pessoas que cuidam, que acompanham, que te ajudam nisso, é muito mais robusto. Mas se você for por o extremo de uma única pessoa olhando formulários e formando conceitos e levando ao pé da letra para os professores, certamente eles vão internalizar na média e vai gerar esse efeito contrário. E no final, o aluno perde bastante coisa.
É, acho que é por aí. Tanto porque, enfim, você pega uma turma, sei lá, tem 100 alunos, e aí no questionário tem as respostas abertas, vem 3 comentários ruins, quer dizer, ah, nossa, a turma, e nenhum bom, né? Então, ah, a turma tá avaliando mal o professor. Então, tem que também ver que tem casos específicos, né, outliers aí da análise, que não, talvez não devam, não produzam tanta informação, mas que você tem razão, como uma primeira informação para investigar mais o que está acontecendo, eu acho que é perfeito. Tudo bem.
Tá.
É, vou mudar um pouco de assunto, falando bastante sobre docência, que é uma coisa que eu gosto de falar bastante contigo. É, eu vou mudar um pouquinho e falar da tua pesquisa, tá? Então, você é uma pessoa que atua em várias áreas, mas na especificação do teu currículo, você colocou aqui que trabalha com Venture Capital e Private Equity, mercado de capitais e governança corporativa. Joel, me explica um pouco quais são as questões que um pesquisador em finanças, estou chamando de finanças, né, como a grande área aqui, ele pesquisa no Brasil.
Legal. Finanças é uma área muito ampla, né? Então, primeiro esclarecimento, assim, é um guarda-chuva gigante, porque tem o pesquisador de finanças em economia, tem um pesquisador de finanças em administração, tem um pesquisador de finanças em contabilidade, tem um pesquisador de finanças na matemática, na estatística e na engenharia. Então, assim...
E eles comunicam? Isso é importante.
Comunicam.
Né? Você consegue ler o que o cara da matemática fez... O cara de business, finanças em business, ele consegue entender o que o cara de economia fez? Existe essa grande área finanças?
Assim, existe, mas assim, a comunicação ela é muito mais pessoal, assim, de conteúdo mesmo, às vezes não é, elas são, é só para você entender, é como se a gente comparasse assim, a microeconometria, ou a microaplicada, ela está muito mais para finanças corporativas, e aí aquela micro teórica, ela está muito mais para os modelos matemáticos de finanças. Então, não é uma ligação direta de conteúdo, mas os pesquisadores às vezes conhecem, de congressos e tudo mais. Mas é uma área muito ampla. É, eu me encaixo mais na parte, né, fazendo um link com microeconometria aplicada, nessa parte de finanças corporativas, que seria... Essa área de governança corporativa, que estudo também...
Mas me dá um exemplo de pergunta que você respondeu no artigo.
Olha, uma pergunta bem recente que eu respondi, um artigo que está para sair. Evolução de governança das práticas no Brasil. Então, o que esse artigo procurou fazer? Ele mapeou as práticas de governança. Essa foi a primeira a grande questão do tipo, o que mudou em termos de práticas de governança no Brasil no tempo? Realmente mudou? Não. Se mudou, o que mudou? Essa foi a primeira grande pergunta.
Tá, mas assim, vou dar um passo atrás. O que é governança? Explica para mim mais ou menos o que é a ideia de governança.
Governança é a área que disciplina as empresas em termos de comportamento, né? Então, será que essa empresa ela é responsável, ela tem uma boa gestão, ela lida bem com seus empregados? Será que ela tem uma gestão transparente? Né? O que ela, de alguma forma, mostra para o mercado em relação aos resultados que ela tem? Ela é uma empresa que ela divulga todas as informações, não divulga? Então, a governança está muito ligada ao comportamento das empresas, em termos de transparência, em termos de equidade, em termos de responsabilidade, em termos de respeitos, né? Será que eu respeito o meu acionista minoritário? Será que eu tenho uma gestão séria que não vai lesar nem expropriar valor do minoritário?
Então, mas eu estou falando de empresas de capital aberto, mas isso também vale para empresas familiares, por exemplo, fechadas?
Vale. Vale para todas as empresas. As de capital aberto são as que a gente pesquisa mais, porque os dados estão disponíveis, eles são, digamos que, gerados, elas, por obrigação de lei, elas são obrigadas a enviarem formulários que a gente acompanha as práticas das empresas. Tá? Um exemplo aqui para materializar o conceito de finanças ou de governança corporativa. Então, uma das perguntas que elas precisam responder é assim: olha, qual é a remuneração dos executivos da empresa, média? Isso elas são obrigadas a fazer, a CVM obriga. E as pessoas podem perguntar, mas por que isso é importante, né, eu saber? Ora, porque numa crise, como a gente está vivendo hoje, você espera que, de alguma forma, os executivos também sejam responsáveis em não ter remunerações super, digamos que, vantajosas no contexto da crise. Então, você consegue, através de análise de remunerações, ver o quanto que eles foram afetados ou não. Por que isso é importante? Porque na crise de 2008, muitos bancos que estavam quebrando iam pedir dinheiro para o governo americano e eles estavam pagando bônus milionários para os seus executivos. Ou seja, qual é o racional disso?
Inclusive, com incentivo, então, para pegar ainda mais risco, né? Para tomar mais risco por parte da empresa, a despeito de todo problema, né? Todo perigo que tinha aí com o subprime, né?
Exatamente. Então, é uma grande questão que surgiu, né? Então, por isso que as práticas de governança, elas vão, de alguma forma, e visam proteger o valor da empresa. Enfim, tem um conjunto gigante de práticas, eu falei uma aqui, mas assim, que tem a mesma finalidade, proteger o valor da empresa, porque senão as pessoas com interesses diferentes podem levar as empresas para lugares diferentes. Nesse artigo, a primeira grande pergunta é: mudou o que de práticas de governança nos últimos anos no Brasil? Se é que mudou, vamos mapear. Aí a gente vai lá, mapeia. Essa é a grande pergunta. A segunda grande pergunta foi: tudo bem, vamos ver, mudou ou não mudou? Se mudou, o mercado teve alguma percepção? Será que o mercado dá valor para isso que a gente chama de governança corporativa?
E aí?
O que significa dar valor? Será que tem prêmio? Será que ele de alguma forma reconhece? E a gente identifica que sim, o mercado... Bom, primeiro que a gente identificou que houve evolução, depois a gente identificou que essa evolução que aconteceu foi premiada pelo mercado. Então, basicamente, esse artigo tem duas grandes perguntas. Evolução e o mercado reconhece, e a gente mapeou a evolução e mapeou também o mercado.
Esse artigo está publicado já, Josso, para quem quiser consultar?
Esse artigo ele está na fase final, ele já foi aceito para o Emerging Markets Review. Ele vai sair. Legal. Se alguém quiser uma sugestão que eu dou de um artigo que a gente fez de forma similar, mas ele já é um artigo mais antigo, de 2014, é um artigo que eu fiz com o Black e com o Gladson, nós três, foi publicado também no Emerging Markets Review, 2014, está no meu Lattes. Então, se vocês entrarem no meu Lattes lá, 2014, vai ter um artigo que tem uma característica, né, similar em relação às questões de pesquisa, e que olham lá em 2014 para, enfim, o mercado de governança corporativa, mas lá a gente tinha uma questão mais sutil ainda. A gente queria mapear o seguinte: será que o mercado ele premia só o compliance? O que significa? Só o que você atende à regra? Ou se você é uma pessoa que de fato acredita em governança corporativa e faz além do que precisa, você vai muito além do que é necessário, será que ele reconhece também? Não reconhece. O mercado, basicamente, ele quer assim: meu caro, siga as regras. Se você fizer além, é seu. Eu não me importo com isso.
Então, a importância aí do regulador dizer quais são as melhores práticas, né? Josso, quero então que você me diga o seguinte: as empresas brasileiras hoje, você falou que melhorou a governança, mas elas têm um nível excelente de padrão de governança, pelo menos as que estão listadas em bolsa, comparado aos Estados Unidos, por exemplo, como é que está a governança no Brasil?
A governança no Brasil é boa, quando você compara com os outros países, principalmente países desenvolvidos, o mercado norte-americano. A gente tem também esses estudos, né? É um dos parceiros de pesquisa que a gente tem, o Black, a gente faz esse mapeamento há muitos anos para vários países. emergentes e também países desenvolvidos. E a gente vê que no Brasil a gente tem destaques diferentes. Então, onde as brasileiras hoje se destacam, o que, que o mercado mais olha nas brasileiras é a parte de transparência. Onde as americanas, elas, digamos que, precisam e podem, e o mercado demanda melhorias, é na parte de responsabilidade socioambiental, que é uma coisa que agora no Brasil está pegando. Esse é o próximo tema de governança corporativa que vai ficar forte, porque quando você vê os investidores dando importância para isso, né? Eu não vou aqui fazer propaganda, mas você já vê vários investidores, não, eu só vou investir em empresas que sejam responsáveis, socioambientais ou economicamente responsáveis, as empresas vão reagir a isso e vão começar a dar importância para o tema, tema que não era até então de responsabilidade das empresas brasileiras. Tá? Eu tenho um artigo também, eu, professor Vinícius e o Arthur, recente, que a gente mostra que assim, responsabilidade socioambiental no Brasil não era coisa que era levada a sério, não. Hoje, o mercado certamente vai mudar. Por quê? A gente tem várias práticas de responsabilidade socioambiental, acho que a gente já tinha uma boa evolução, mas ainda faltava um link melhor, né? Quando eu falo que não é levado a sério, principalmente pelo investidor. Então, hoje a gente tem um link melhor e mais forte por parte do investidor.
Será que essa preocupação com meio ambiente vai ser o suficiente para a gente conseguir manter a floresta de pé?
Não vai ser nem de longe, porque aí, quando a gente fala da questão de desmatamento, a gente tem uma política, aí precisa ser política pública mesmo, com um controle muito maior, né? Porque se a gente olhar o desmatamento, boa parte desse desmatamento ele é feito por empresas, sim, claro que tem as empresas grandes, mas muitas empresas que não são essas grandes empresas e que ganham dinheiro, muito dinheiro, exportando. Então, aí é uma política pública de controle mesmo, voltada para isso.
Eu conheço muita gente que, enfim, no debate sobre privatizações, tem visões opostas, né? Tem gente que acha que tem que privatizar toda a empresa, tem gente que acha só que, enfim, o Estado tem que prover todo o bem público, ele como empresário. Eu queria te perguntar, existe diferença do seu ponto de vista de governança, da qualidade da governança entre as empresas públicas e as privadas, de controle privado? O que você acha?
Tem. Recentemente saiu um artigo também que eu fiz com o professor Márcio Holland e mais um outro coautor, o Vitor, que a gente faz esse mapeamento, tá? A gente faz um mapeamento de práticas de governança estatais, das não estatais, e a das estatais, as práticas de governança, elas eram de longe, muito, muito, muito piores do que as das empresas privadas. Mas a Lei 13.303, de 2016, mudou bastante esse cenário, tá? Por que que elas eram muito, muito, muito piores? Porque elas tinham interferência política, assim, grande. Então, era muita indicação política no conselho, nas diretorias, todos esses escândalos de corrupção que a gente acompanhou. Mas, com a lei, isso já melhorou bastante, assim. Você vê uma nítida melhora na governança das empresas estatais. A lei foi muito importante e mostra que, sim, é importante o Estado se atentar à regulação de suas empresas, principalmente no que se diz respeito à governança corporativa, porque quando você gera uma governança corporativa melhor, você gera valor, e isso é bom para todo mundo, é bom para a sociedade, é bom para o governo. Então, hoje, eu diria para você que as práticas de governança das estatais, elas melhoraram muito.
Então, quer dizer, é possível hoje evitar um novo petrolão?
Assim, você consegue minimizar muito o risco, né, quando você tem boas práticas. Então, sim, hoje você tem um risco muito menor do que o que você tinha por conta da estrutura de governança, né, da nova estrutura de governança dessas estatais. Esse é um ponto, né? Porque, assim, você tem duas perguntas. Uma é, bom, eu mantenho a estatal, melhoro a governança, isso é bom? É. E a outra é, independente de boas práticas ou não, eu vou privatizar as estatais. Aí são outras, digamos que, vertentes.
Você também tem bastante experiência com parcerias público-privadas, né? Como é que é a governança nesse caso? Quais são os prós e contras das PPPs?
O grande problema O grande problema de PPP, se você perguntar para muitos gestores públicos e para muitas pessoas que já tiveram experiência com PPP, muitas delas vão falar, PPP não dá certo, PPP é ruim, PPP é caro. Eu acho que é o grande equívoco, é que no Brasil a gente não sabe usar PPP, muitas vezes a gente aplica mal o conceito de PPP e não gera o que a gente chama de value for money, não gera valor público. E é ruim mesmo, aí fica muito ruim. Quando a gente olha o que deveria ser feito, o que é uma boa prática de uma PPP, eu acho que pode gerar muito valor público. Onde eu quero chegar? Primeiro, parceria público-privada. Ela parte do pressuposto que você vai passar para o privado um serviço que ele é mais eficiente do que o público para fazer gestão de risco, uma série de... digamos, trabalhos que o poder público ele é mais ineficiente, ou seja, ele não só é mais caro, mas às vezes ele é mais ineficiente. Pode ser até que a PPP seja mais cara, porque a PPP não quer, ela não pode ser vendida como ela é mais barata, não vai ter dinheiro público, não é isso? A lógica da PPP é que você vai ter ganho de eficiência e melhoria da qualidade do serviço. Aí faz sentido. Mas qual que é o grande problema que eu vejo das PPPs no Brasil? É que elas, muitas vezes... são modeladas pensando só na fase de construção. Então, recentemente, eu vi uma PPP de escola, que se olhava o time, só tinha gente de engenharia, de finanças, a parte do legal, jurídico, e a parte do técnico. Não tinha uma pessoa que conhecia educação. Aí você fala, Joelso, eu vou cantar para vocês. Não vai dar certo. Uma PPP de escolas, que você não tem pessoas especialistas de escolas, de educação, não tem como dar certo. Mas o problema não é PPP. Depois lá na frente as pessoas vão falar, tá vendo por que PPP não serve? Não, aplicaram errado. Esse é o problema no Brasil. A gente aplica errado. A gente, infelizmente, utiliza o conceito de forma distorcida. As pessoas acabam por desconhecimento do leigo, ele acaba... dizendo que o problema é o método, não é o método, é o usuário, ele não sabe usar. Você vai fazer um PPP de escola, o core de uma PPP de escola são as pessoas de educação, são as pessoas que vão poder desenhar aquela PPP para 25 anos, ela operar. Eu não posso pensar numa equipe que vai fazer um bom prédio, que esse é o ponto, né? Você vai ter um bom prédio, tão bonitinho, com certeza, vai ter salas legais, bons equipamentos. Só que não é isso, a educação é muito mais do que isso. Então, eu diria que, e assim como eu estou dizendo para a PPP de educação, tem para de hospital também. Então, assim, você vai fazer uma PPP de hospital, você tem que ter gente que conhece saúde, que tem estudado o tema, sabe? Economistas que sabem o que funciona e o que não funciona. Eu já participei de um projeto, enfim, de PPPs que a gente trazia gente de fora do Brasil, porque não tinha, às vezes, uma pessoa ali que era do tema, da área. E esse é o grande desafio das PPPs que eu acho que no Brasil. Às vezes a gente pensa PPP só na modelagem de deixar pronto, em pé, e aí a construção demora 3 anos, depois vai ficar lá 25, 22 anos, aquilo parado de forma ineficiente, porque ninguém pensou no melhor, né, onde era o que a gente chama de value for money da PPP, que é o serviço, não só o prédio. Né? Mas a gente ainda tem muita lógica de construção de obra pública quando a gente pensa em PPP. PPP não é obra pública.
Um dos assuntos que mais me perguntam, quando tem alguma inserção na mídia, é sobre produtividade do trabalho, né? E a gente sabe que no Brasil a produtividade do trabalho está estagnada há quase 40 anos. Mas eu já vi você falando sobre isso, queria que você explicasse para a gente rapidinho. A produtividade do trabalho no Brasil está estagnada porque as empresas são pouco produtivas? Ou qual que é a diferença entre a produtividade da empresa e a produtividade da economia como um todo? Qual que é a sua visão? O que explica essa coisa?
Então, isso é um grande... é uma pergunta muito comum mesmo, né? Um grande tema também. As pessoas elas acham que produtividade ela está muito relacionada... a parte só das empresas, né? Enfim, ou alguns acham que é só da economia, né? Eu acho que a gente tem uma trava gigante nas duas pontas. Eu acho que as empresas ainda são bastante pouco produtivas, eu acho que a crise talvez, eu espero que ela tenha trazido um pouco mais de ganhos nesse sentido, de melhorar a produtividade, porque as pessoas acham que assim, a produtividade é a tecnologia, ponto, né? Então, se você deixar um computador na frente para o sujeito, ele já vai ganhar produtividade. Se eu colocar um software melhor, ele vai ser mais produtivo. Aí as pessoas agregam isso e falam, economia vai ser mais produtiva. Não, porque a economia depende de infraestrutura. A gente tem, por exemplo, um déficit de infraestrutura no Brasil gigante. Isso afeta a produtividade, não tenha dúvida. A gente tem uma questão educacional, que é longo prazo, que afeta muito. E é isso que a gente precisa resolver. Isso afeta demais a produtividade também. Então, é mais do que só a parte do hardware, né, de uma empresa. Produtividade é algo que é muito desafiador, porque a gente está há muitos anos discutindo isso e a gente tem pouca evolução. Dos anos 90 para cá, a gente basicamente andou de lado com isso. Então, a gente precisa de políticas públicas voltadas para a infraestrutura, que eu acho que é a parte da economia que a gente trava muito em produtividade. Então, por exemplo, uma empresa americana ela consegue escoar suas commodities em 2-3 dias, no Brasil a gente demora 1 mês e meio. Aí a gente já tem uma ideia de o quanto que isso pode afetar, afeta a nossa produtividade, não só no tempo, no custo. Né? Então, às vezes as pessoas falam, olha, mas olha, tem um porto X e tem um porto Y. Então, um exemplo só para te ilustrar, tem muita gente que prefere importar por Santos, que é muito mais caro, mas você fala, poxa, mas tem um porto X, Y, Z lá, que é mais barato. Você fala, não, cara, mas se eu for por lá, eu vou ficar 1 mês, 2 meses com a mercadoria parada. Pelo menos Santos é mais caro, mas é mais rápido. Então, eu vou por Santos, que é muito pior, às vezes, porque eu tenho que fazer um desvio. Enfim, tenho que fazer uma série de coisas que aumenta meu custo, mas, enfim, eu vou ter que ir pelo tempo. Isso é ruim. Se você está pensando em produtividade, você não pode ter esse tipo de problema. Isso vale para rodovias, isso vale para tudo. E, na ótica, na questão das empresas, idem, né? Então, a gente precisa pensar fora da caixinha, além da questão de software, de ter a tecnologia, de fazer reunião através dos sistemas que estão disponíveis, a gente precisa melhorar a produtividade das pessoas, não só na empresa, na economia, mas pensar na causa também, que eu acho que passa, sim, pela parte de educação, que é coisa que a gente sempre fala, mas nunca também investiu de fato nisso, né?
Tá. Bom, para não te tomar muito mais o seu tempo, tem uma última pergunta, um último tema rapidinho que eu quero tratar. A gente publicou na revista Estudos Econômicos um artigo, eu, você, professor Rodrigo Delosso e a professora Luciana Gross Cunha, sobre a percepção da polícia no Brasil, quer dizer, como é que se as pessoas confiam na polícia ou não. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os resultados da pesquisa e por que você acha que a confiança na polícia é importante e o que a gente aprendeu e que pode melhorar essa confiança.
Essa é uma pesquisa muito legal, eu acho que é uma das pesquisas mais interessantes que eu fiz, né, porque contigo, porque ela é uma pesquisa que ela tem uma utilidade pública direta. Assim, porque quando a gente vai... Eu aprendi bastante com essa pesquisa na literatura dela. Quando você vai para a literatura, assim, tem vários artigos que mostram que quando as pessoas confiam mais, a criminalidade reduz porque elas reportam mais os crimes, elas, de alguma forma, viram parceiras, né, viram um braço da polícia na sociedade. Enfim, tem vários efeitos spillovers ali, né, que ajudam o trabalho da polícia mais efetivo. Aqui no Brasil, a gente observou que não é diferente e que tem um outro aspecto interessante que faz também muito sentido, que é assim, a experiência que as pessoas têm com a polícia, ela é importante para as pessoas confiarem e ela também é importante até, eu imagino, para a questão de nível de crime, que na hora a gente não está olhando isso, né, o quanto que isso poderia gerar de redução se tivesse algo em relação a alguma política de melhorar essa parte da confiança. A gente parou antes, a gente mediu a confiança. Mas, assim, quando a pessoa... aí você observa que a polícia está procurando mudar um pouco essa imagem, né? Embora vira e mexe, aparecem algumas ações de uma polícia mais truculenta, de uma polícia violenta, que a gente sabe que não dá certo. Isso aí já foi... isso é científico. Polícia truculenta, polícia que de alguma forma não segue os protocolos, não dá certo. No mundo não deu certo. A gente tem várias evidências empíricas que mostram que não, isso não vai para frente. Mas você vê algumas iniciativas boas, a polícia tentando se aproximar da sociedade, a polícia comunitária, a polícia com as ações das pessoas visitarem seus batalhões, enfim. Um exemplo que eu vou até dar aqui para você, a própria rota abre uma vez por semana para as pessoas visitarem o museu, enfim, para aproximar a sociedade. E eles falam, olha, a gente quer mudar a imagem que as pessoas têm da polícia. Isso é muito importante. Por quê? No nosso artigo, a gente mostra o seguinte: se as pessoas têm uma experiência ruim com a polícia, mesmo que ela faça um bom trabalho, para ela não funcionou. Então, elas vão falar, olha, a polícia não presta, a polícia não serve, a polícia não resolve. Se as pessoas tiveram uma experiência boa, mesmo que a polícia não faça um trabalho bom, elas falam, não, a polícia, para mim, no meu caso, ela resolveu, ela me ajudou, para mim foi bom. Né? Então, essa questão da experiência com elas é muito importante. Né? Porque aí você sobrepõe, a experiência sobrepõe o conjunto de informações que ela tem, que vem de percepções de notícia, de informações de amigos, de comentários, e virar algo mais concreto para ela. Então, eu acho que esse artigo ele é bom, fechando, porque eu acho que mostra um caminho que a polícia ela precisa, sim, se preocupar com protocolos, ela precisa se preocupar com a forma como ela lida com a população, porque essa experiência ela gera confiança para as pessoas. Ou seja, mais ou menos, se for uma boa experiência, aumenta a confiança das pessoas. Se aumenta a confiança das pessoas, elas passam a reportar mais os crimes, elas passam a procurar mais a polícia quando elas precisam.
Joelson, muito obrigado por bater esse papo comigo. Acho que foi muito legal te conhecer um pouco mais da sua trajetória, a gente conheceu da questão da docência hoje, né, no ensino superior no Brasil, a gente falou sobre finanças e falamos agora sobre crime também. Agradeço muito a sua presença e quando você tiver um artigo novo, alguma coisa, volta aqui para bater um papo comigo, tá bom?
Legal, eu que agradeço aí o convite, muito obrigado.
Valeu, até mais.